Assunção
e eu, a Camila Rodrigues. E hoje nós vamos contar para vocês a historinha do livro George e a Caça ao Tesouro Cósmico, escrito por Lucy e Stephen Hawking. Episódio 24.
Disse Emmett, fazendo a saudação vulcana e entrando no carro do pai para voltar para casa, quando as férias terminaram. O pai, cópia perfeita de Emmett, apenas um pouco mais alto, riu, tirou uma das mãos do volante e imitou o gesto do filho. Anne e os pais, George e a avó, todos foram até a porta da casa para se despedir.
Nos vemos no próximo verão. Emmett, você é genial! Não se esqueça de nós!
Vocês estão seguramente instalados no meu banco de dados. Para sempre! Foi o máximo! Vou sentir falta de vocês! Papai, eu fiz ótimos amigos! E agora eu vou perdê-los de novo!
Nada disso! Vou encher você de e-mails todos os dias! E George também!
Talvez os seus amigos possam ir passar uma temporada conosco, hein, Emmett? Você sabe que a sua mãe ficaria muito contente em recebê-los.
Ou eu poderia ir à Inglaterra. Anne também pode ir e nós podemos nos encontrar com George e pesquisar uns cursos universitários. Lá existem uns muito legais.
Muito bom trabalho, Emmett. Você solucionou o problema.
Problema. O que vocês andaram aprontando?
Estávamos brincando de um jogo.
E você ganhou?
Ninguém ganhou, nem perdeu, na verdade. Nós só passamos para outro nível. O pai dele ligou o carro.
Obrigado, Eric. Não sei o que vocês fizeram para o meu filho, mas parece que aconteceu alguma mágica por aqui.
Não foi mágica, papai. Foi ciência e amizade, os dois. Mabel acenou com a bengala e gritou.
Nos vemos na fronteira final, Emmett.
O carro partiu e os outros entraram na casa. Nesse momento, o pager de Eric emitiu um bip, dando-lhe notícias do Laboratório de Ciências de Marte. Ele leu a mensagem e abriu um enorme sorriso.
É Homer. Voltou a funcionar direito. Encontrou sinais de água em Marte e achamos que em breve ele também poderá nos enviar provas químicas.
O que isso significa?
Significa que precisamos dar outra festa.
Você vai convidar Hipper? Aposto que ele não vai a uma festa há anos.
Depois que voltaram do sistema Câncer 55, usando Cosmos e POC, o nanocomputador especial de Hipper, Eric e Hipper passaram muito tempo sentados na varanda, conversando. George, Emmett e Anne, em cima da árvore, tentaram ouvir o que os dois colegas falavam baixinho, mas não captaram grande coisa. Mas entenderam que a conversa terminou bem. Hipper sorriu para eles quando se despediu. Eric arranjou-lhe um lugar em um instituto no qual ele poderia reiniciar os estudos. Era um lugar bonito e calmo, disse Eric, onde Hipper aprenderia o que tinha esquecido e tornaria a se envolver com a verdadeira ciência. A condição para Eric ajudar Hipper era ficar com Pock. Eric iria rever os complexos sistemas de Cosmos e de POC, para tentar conectá-los. Agora, os dois computadores estavam desmontados e Eric tentava remontá-los. Portanto, tão cedo não haveria oportunidade para novas aventuras cósmicas. Mas, na verdade, Eric não foi a única pessoa a receber novidades a respeito de vida em outro lugar. O telefone tocou, Susan atendeu e passou para George. Eram seus pais, telefonando do Pacífico Sul. Os satélites haviam localizado o pai de George. Uma missão de resgate foi enviada para apanhá-lo e ele voltou são e salvo para o navio principal, onde se reencontrou com Daisy.
George, estamos todos salvos e logo, logo nos reencontraremos com você e com a sua avó, porque na volta passaremos pela Flórida. E temos notícias sensacionais para você. Íamos esperar para contar quando estivéssemos juntos, mas eu simplesmente não consigo esperar mais. Você vai ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha. Não é ótimo? Quer dizer que não ficará mais sozinho. Está feliz?
George ficou perplexo. Todo aquele tempo, eles procuraram sinais de vida no universo. E agora haveria uma forma de vida novinha em folha na sua própria casa.
Bem, nos vemos daqui a 2 dias.
Oba! A minha mãe vai ter um bebê! Ah, que gracinha! Não é legal? Vamos ter mais uma pessoa para participar das nossas aventuras.
Nada disso. Nada de bebês no espaço, Anne. É uma regra. Na verdade, não quero mais saber de crianças no espaço.
Mas, papai, o que nós vamos fazer? Vamos ficar muito entediados.
Você vai voltar para o colégio, Anne Bayless. Assim não terá tempo de ficar entediada.
Cruzes, não posso ir morar com George?
Bem, é engraçado você dizer isso. Eu estava pensando em levar vocês de volta à Inglaterra. Agora que o Homer está funcionando e que encontrou água em Marte, talvez esteja na hora de eu participar de outra importante experiência que está em andamento na Europa, na Suíça. Nós poderíamos voltar para a casa da Inglaterra e de lá eu iria trabalhar facilmente.
Oba!
Anne e George comemoraram ao mesmo tempo, porque não precisariam se separar mais. Saíram para a varanda, imaginando o que fazer agora que todos os seus desafios tinham terminado e que Emmett tinha ido embora. George pegou o guia prático do universo, que ficara em cima da mesa do jardim.
Eric, eu estive pensando em lhe perguntar uma coisa, mas até agora não tivemos tempo.
Diga.
Quando nós estávamos lá no espaço, Ripper disse que você entendia o universo. É verdade?
Bem, é verdade. Eu entendo.
Mas como você faz isso? Como isso acontece?
Eric sorriu.
Leia as últimas páginas do Guia Prático do Universo, George, e lá encontrará a resposta.
Guia Prático do Universo. Como entender o universo? O universo é governado por leis científicas que determinam como ele se inicia e como desenvolve ao longo do tempo. O objetivo da ciência é descobrir essas leis e decifrar os seus significados. É a mais excitante de todas as caças ao tesouro, porque o tesouro é a compreensão do universo e de tudo que nele existe. Ainda não descobrimos todas as leis, portanto, a caça prossegue. Mas já temos uma boa ideia do seu funcionamento em todas as condições, exceto nas mais extremas. As leis mais importantes são as que descrevem as forças. Até agora, descobrimos 4 tipos de forças. Força eletromagnética. É a força que mantém os átomos unidos e controla a luz, as ondas de rádio, eletrônicos, como computadores e televisões. Força fraca. É a responsável pela radioatividade e desempenha papel fundamental no fornecimento de energia para o Sol e na formação dos elementos
nas estrelas e no início do universo. Força forte mantém unido o núcleo central de um átomo e propicia a força para armas nucleares e para o Sol. Gravidade é a mais fraca das quatro forças, mas nos mantém fixos à superfície da Terra. Mantém a Terra e os planetas em órbita em torno do Sol, o Sol em órbita em torno do centro da galáxia e assim por diante. Existem leis para descrever cada uma dessas forças, mas os cientistas acreditam que haja uma chave para o universo e não quatro. Achamos que essa divisão em quatro forças é artificial e que poderemos combinar em uma única teoria as leis que as descrevem. Até agora, conseguimos combinar as forças eletromagnética e fraca. É provável que possamos combiná-las com a força forte, mas é muito mais difícil combinar as três com a gravidade, porque ela curva o espaço e o tempo. Porém, temos uma forte candidata à teoria única de todas as forças, que seria a chave para a compreensão do universo. Chama-se Teoria M. Ainda não concluímos totalmente a elaboração dessa teoria, em que, na opinião de alguns, o M representa mistério. Se conseguirmos, compreenderemos o universo desde o Big Bang até o futuro mais longínquo. Escrito por Eric.
Historinha.
E não esqueçam de curtir e compartilhar com os seus amiguinhos. Tchau! Tchau.